A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje falando sobre coletivos feministas na USP. E para falar a respeito desse assunto, as nossas convidadas são Aide Svab e Estela Rodrigues, que são representantes do coletivo Poligem, da Poli, e também Fernanda Muniz e Sara Botelho, que são do coletivo Lela Gonzalez, dos cursos de Ciências Sociais e Filosofia da USP. No bloco anterior, Sara, nós estávamos, fechamos o bloco falando a respeito da questão do feminismo dentro da USP, entendendo aí as políticas adotadas na universidade e mesmo também as questões de violência contra a mulher. Como tem estado isso?
Olha, infelizmente tem estado muito ausente. Embora, se for fazer uma análise dos últimos anos para cá, a gente teve algumas conquistas, assim, que são básicas, mas conquistamos agora. Como, por exemplo, quase todas as unidades do campus do Butantã têm agora uma comissão de direitos humanos, que é um espaço justamente para conseguir ouvir e acolher minimamente pessoas que sofrem qualquer tipo de opressão, e principalmente a questão de violência de gênero, assim. Por outro lado, a gente tem visto outro cenário que não é tão favorável assim, como todos ficamos sabendo, que o estudante de medicina, acusado de 3 estupros, tendo um histórico já de um homicídio, ele foi absolvido pela justiça e vai se formar em medicina. Inclusive, ele falou que queria se especializar em ginecologia, o que eu não sei se é uma atitude provocativa ou não. E eu fico pensando qual é a responsabilidade social da USP diante disso tudo, porque você vai formar um médico que violentou... Na verdade, a gente tem uma denúncia informal de cerca de 5 mulheres, mas poucas conseguiram fazer a denúncia formal, e que ele se sente acima da justiça, né? Porque ele foi absolvido no homicídio, ele foi absolvido agora. E eu fico pensando que profissionais que a USP está formando, sabe? Qual é o retorno social que a USP está devolvendo para a população que sustenta essa universidade? E isso é uma coisa muito preocupante, porque... Por mais que os coletivos feministas que têm crescido, a IDE falou que em 2012 tinha 3 ou 4, hoje contabilizamos cerca de 27 coletivos feministas na USP. Eles têm crescido, eles têm se articulado, eles têm criado maior organicidade. Eles têm se relacionado muito ativamente com a rede de professoras não cala, que é uma espécie de coletivo feminista das professoras. Por mais que a gente tenha tentado atuar para conseguir, tornar essa universidade menos violenta para as mulheres, ainda assim a gente percebe uma inflexão por parte da reitoria, por parte da instituição, que ela é muito resistente em quebrar essa cultura institucional que violenta duplamente as mulheres, né? Porque eu fico imaginando, beleza, você colocou uma comissão de direitos humanos para as mulheres se sentirem à vontade para fazer a denúncia, mas que mulher que vai se sentir à vontade para fazer uma denúncia quando tem um exemplo de uma estudante que fez uma denúncia, que foi comprovada a violência, em que o próprio agressor confessou que tirou fotos da moça quando estava desorientada, nua na ambulância, que ele confessou que ele manipulou a bebida e nada foi feito. Que a universidade, ela preferiu dar voz ao agressor do que à vítima. Inclusive, quando teve uma manifestação na Faculdade de Medicina, e eu estava lá, conseguimos uma reunião com o diretor da Faculdade de Medicina, a gente leu o estatuto da USP, comprovando que tanto o diretor quanto o reitor, eles tinham total direito de expulsar o aluno, não pelo estupro em si, mas só o fato de ele manipular a bebida, isso já é considerado pelo nosso estatuto uma infração grave.
Que, e pela, pelo Código Civil.
Sim,
também,
ele já poderia ser expulso. O diretor, ele meio que balbuciou e se retirou da reunião. Ou seja, ele lavou as mãos e se isentou de qualquer responsabilidade. Então, assim, fica muito difícil, mas o que me consola é esse crescimento dos coletivos feministas, é ver que o feminismo ele está cada vez mais em pauta, não só dentro da vida universitária, como fora da universidade também. Você vê nas redes sociais que a gente teve ao longo do ano passado o hashtag meu amigo secreto, que mulheres se sentiram confortáveis de estarem fazendo as suas denúncias, e até mesmo estudantes secundaristas, assim, que tipo, já fala sobre feminismo. Isso, assim, me fortalece bastante, sabe? Faz eu criar fôlego para conseguir enfrentar esse cenário desfavorável.
Vocês, do coletivo Lélia Gonzalez, fizeram também uma escolha musical, né? Nós tivemos isso anteriormente, né? Minha Mãe, que foi escolha, Minha Mãe Diz, né? Escolha do coletivo Poligem. E vocês fizeram também uma escolha musical. Que música vamos ouvir agora?
Vamos começar com Strange Fruit, da Billie Holiday.
Ah, perfeito, isso. Que é um hino contra os enforcamentos, né?
Isso, exatamente.
Pela Ku Klux Klan, nos Estados Unidos, lá nos anos 30, 40,
isso,
né?
Isso, exatamente.
Então vamos ouvir aí a Billie Holiday. Nós estamos aqui na Rádio USP-FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje falando sobre os coletivos feministas na USP. E temos aqui a ID, SVAB, Estela Rodrigues, que é do coletivo Poligem, Fernanda Muniz e Sara Botelho, que é do coletivo Lélia Gonzalez. E aí a escolha musical que vocês fizeram do coletivo Lélia Gonzalez, né, Fernanda Muniz e Sara Botelho, que foi aí a Strange Fruit, né, da Billie Holiday. É. E aí eu até quero aproveitar e fazer um gancho sobre os coletivos das mulheres negras, né, na USP. Vocês têm a ideia de como esses coletivos estão funcionando? Só lembrando que esses coletivos foram convidados também, né, vários coletivos foram convidados, mas vocês, as que se pronunciaram, né, primeiro para a entrevista. Talvez falte um pouco de comunicação também entre os coletivos. Esse medo de... Medo não, essa política de não querer se expor, é uma política dos coletivos?
Eu acho que não. Eu acho que é mais pelo caráter mesmo do coletivo. Porque, diferente de um partido ou de uma organização de caráter partidário, os coletivos eles são mais fluidos. Então, não tem uma obrigatoriedade de você ser do coletivo, ter que frequentar as reuniões. É uma questão que vai muito às necessidades, assim. Isso é um aspecto bom e ruim, porque geralmente a gente consegue se organizar de maneira mais orgânica em momentos de tensionamento ou que demandam. E é isso, né? Como somos estudantes, a gente entra na universidade, se aproxima do coletivo, mas também a gente tem a nossa vida por fora, a nossa vida acadêmica. Então, a gente acaba se formando, ficando ou não no coletivo. Então, ele tem um pouco essa rotatividade. Agora, em relação ao diálogo entre os coletivos, eu acho que justamente por essa fluidez é que a gente tem uma dificuldade maior de conseguir conglomerar todos os coletivos. Embora a gente tenha tentado fazer isso ao longo dos anos. Em 2016, a gente conseguiu realizar uma plenária da Frente Feminista da USP, na qual estava presente, eu acho que 90% dos coletivos feministas. E foi muito bom, porque a gente acha que um problema que é muito localizado, é uma coisa das ciências sociais. Quando a gente vai ver, é uma coisa generalizada. E aí a gente percebe que se é generalizado, então a gente precisa se organizar para combater, porque não é uma coisa local, é generalizado.
Entendo. Aí tivemos a fala da Sara Botelho, né, do coletivo Lélia Gonzalez. Voltando a outra pergunta, que seria a questão dos coletivos negros, né, para tratar a questão da mulher negra. A ideia é você que vai falar?
Eu abro e eu vou passar daqui a pouco a palavra para a Estela. Só retomando, a gente na USP tem uma iniciativa de tentar unir todos os movimentos, o movimento de mulheres como um todo, e aí eu acho que passa pelos coletivos, passa pelo grupo de estudos como Poligem, passa pelo movimento de mulheres pelas creches que tem, então acho que vai a frente feminista da USP em alguns momentos ela consegue ter mais força, em outros momentos menos força. Eu acho que tem um outro tipo de organização também que não é necessariamente transversal pelo feminismo, mas talvez que seja pelas opressões. Então, tem outros grupos, não apenas os grupos, por exemplo, de mulheres negras, de homens e mulheres negras, mas tem os coletivos ligados à questão da diversidade sexual. Então, na Poli, a gente tem o Poli Pride, né, que faz essa discussão, e na Poli a gente também tem, aí eu vou passar a palavra para a Estela continuar e complementar, um coletivo chamado Poli Negra.
Bom, a situação dos negros na USP é ainda pior que a situação das mulheres, né? Temos pouquíssimos. Na Escola Politécnica, menos ainda. E ano passado, acredito, surgiu o coletivo Polinegra, do qual faço parte também. E esse coletivo tem tido bastante intersecção com a Poligem, né? Porque temos das poucas mulheres negras que temos na Poli, muitas fazem parte do Poligem. E nós tentamos sempre manter essa discussão interseccional. É a situação que a gente tem lá, não sei, na USP, como nos outros coletivos, se também promovem essa discussão racial, assim. Mas a gente sempre tenta trazer.
Inclusive, assim, só explicando para o ouvinte, talvez vocês possam explicar, né, o que significa o feminismo interseccional, que foi falado aqui várias vezes, né? Vocês querem explicar?
Bom, o feminismo interseccional é o feminismo que tenta considerar todas as diversas opressões, né? Porque não apenas sofremos machismo. Existem outras coisas envolvidas. Existe a questão de classe, existe a questão racial, existe a questão LGBT. Então, ou seja, o feminismo interseccional se opõe a um feminismo individualista, a um feminismo transfóbico.
Porque ele é verticalizado, né? Ele trata da pessoa trans, da questão do negro, da questão de faixa etária, da questão de estética corporal, né? É uma infinidade, né? Aproveitando que o Poligem está falando, né, que seriam aí a ID e a Estela, vocês fizeram uma escolha musical, outra escolha musical. Que música vamos ouvir agora?
Eu escolheria Mais Uma Boca.
Então nós vamos ouvir Mais Uma Boca e depois você explica o porquê vocês duas escolheram em nome do Poligem essa música.
Do seu menino pediu que a avisasse a um João que bebe nesse bar. Me disse que aqui toda noite é que ele se embriaga. Quem de vocês se chama esse pai que faz que não me escuta? É o pai de mais uma boca. O pai de mais uma boca. Vai correndo ver como ela está feia. Vai ver como está cansada. E teve seu filho sozinha sem chorar. Porque a dor maior o futuro é quem vai dar. A dor maior o futuro é quem vai dar. E pode tratar de subindo o morro, que se ela não teve socorro, quem sabe a sua presença devolve a dona uma ponta de esperança. Reze a Deus pelo bem dessa criança, pra que ela não acabe como os outros, pra que ela não acabe como todos, pra que ela não acabe como os meus. Não, não, pra que ela não acabe como os meus, pra que ela não acabe como os meus.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.